Isto é um bocado como fazer um instrumento de sopro, principalmente. As pessoas não se podem esquecer que para fazer uma coluna DIY, do it yourself, sem dúvida poupa-se muito dinheiro. Eu posso comprar, realmente, gastar uns 60 ou 70 em altifalantes, gastar mais um tanto em madeira. Só que quando se faz umas colunas para vender, temos que
chegar a um detalhe.
Temos o desenvolvimento. Primeiro temos o desenvolvimento. Quando se soma essas coisas todas, as colunas estão baratas. Nós, neste momento, temos um preço de lançamento que, enfim, no qual
cobre os custos da coluna, basicamente, e ficamos sem lucro.
No meio do Atlântico, na ilha do Faial, dois audiófilos engenheiros partilham experiências sobre o seu hobby. Quis o infortúnio de uma coluna de som avariada levar Miguel Camões e José Simas a aventurarem-se a construir as suas próprias colunas de som. Após muitas tentativas, chegaram a uma solução para representar a recém-criada marca de alta fidelidade Azoric Audio. O resultado foram umas pequenas monitoras com um único altifalante para a reprodução de todas as frequências. O primeiro modelo de uma gama que se pretende alargar chama-se Corvo. Nas caixas é utilizada a madeira da criptoméria japónica, matéria-prima abundante na floresta açoriana. O altifalante é um Dayton Audio de 3 polegadas e meia, que os dois sócios dizem que, apesar de ter um custo relativamente baixo, foi aquele que apresentou melhores resultados. As Azoric Audio Corvo podem ser encontradas na cidade da Horta, em Lisboa e no Porto.
Miguel, José, muito obrigado por terem aceitado vir ao podcast Música e Som. É um prazer ter-vos connosco hoje. Só para dar-nos uma ideia aos nossos ouvintes, nós estamos a gravar este podcast no final de novembro de 2024, apesar de ele só agora, em 2025, estar a ser publicado, mas tanto melhor, até porque o Miguel e o José têm novidades que assim nos vão poder dar em primeira mão. Antes de mais, podem então explicar-nos, apesar de nós já termos uma razoável ideia, porque vocês tiveram a gentileza de partilhar a vossa história e o vosso background connosco, mas para os nossos ouvintes, explicar como é que entraram nesta aventura de construírem colunas de som a partir da Ilha do Faial.
Sim, vamos começar por nos apresentar. Eu sou o Miguel Camões.
Sou o José Simas.
E nós conhecemos aqui, na Ilha do Faial, há uns 2 anos atrás, sensivelmente, através de um fórum de audiófilos, não sei se foi no Facebook, talvez tenha
sido. Acho que foi Facebook, sim.
Porque o José estava a pedir ajuda para calibrar uns giradiscos e eu estava a ler aquela página daquele fórum e fiquei surpreendido. Uau, mais um audiófilo na Ilha do Faial, isto é uma coisa rara.
Uma
terra de pescadores e criadores de gado, mais uma pessoa a ouvir música de alta fidelidade. E foi assim que nós nos conhecemos. E depois começa aquele périplo típico de ouvir música em casa de um, em casa do outro, experimentar equipamentos, troca amplificadores, troca colunas. E um dia, em minha casa, estávamos a ouvir umas colunas de outra marca concorrente, Full Range, e aqui o José nunca tinha ouvido umas colunas Full Range, e para ele aquilo foi assim um abrir de horizontes, porque realmente soam bastante bem quando são bem feitas. Só que uma das colunas, no momento em que nós estávamos a ouvir, avariou. Ela queimou o driver, que entretanto está a ser substituído na fábrica. O fabricante vai me enviar um par novo. Mas a coluna ardeu, nós ficámos sem colunas para ouvir música, e levados pela curiosidade e também algum know-how de como é que as coisas funcionam, decidimos fazer um par para nós ouvirmos. Fomos à procura de drivers, pronto, e a história começou assim.
É um bocado assim. Eu quando ouvi aquelas colunas, nós tínhamos acabado a ouvir umas Zoo. Quais são as Zoo que tu tens?
Sim, são as Zoo.
Uns monstros tremendos, que eu já estava com pena dos vizinhos.
Mas essas são umas party speakers. Sim.
Exatamente. E a seguir, ele põe as Omega a funcionar. Ei, isto soa tão melhor, tão agradável.
Muito
e tal.
Natural,
eu pensei, eu devia comprar uma coisa destas. porque tem muito a ver também com a música que eu ouço e que eu gosto, por aí fora. E só eu tinha acabado de comprar umas Triangle bem grandes. Era um bocado difícil de fazer passar cá em casa, comprar umas colunas novas. Eu faço trabalhos a madeira já há muitos anos, então vou fazer umas. E quando eu disse ao Miguel, disse, epá, se vais fazer colunas, pá, a gente vai vender as colunas. E foi assim que começou.
Sim, foi assim que começou. Pela aceitação também, porque nós fizemos o primeiro par. O primeiro de todos, não, esse não conta.
Esse está ali meio escondido.
Sim, assim, nós fomos comprar uns altifalantes de automóvel para fazer a experiência.
Exatamente.
E funcionou bem. Então decidimos avançar com drivers a sério. Comprámos então uma série de drivers diferentes.
Comprámos da Mark Audio, da Mark Audio, da
Dayton, que são os que nós usamos, da Lee.
Sim. Foi, comprámos uma série deles.
E a coisa começou a resultar bastante bem, e os nossos amigos começaram a gostar bastante e a comprar. Foi isso que nos surpreendeu. Logo no início começaram a comprar. E nós vimos que tínhamos ali mercado.
Claro. Pronto, eu, só por uma questão, o meu background é de eletrónica. Embora eu nunca tenha exercido profissionalmente, até agora, eu estudei eletrónica, portanto, para mim toda a questão elétrica disto é fácil e por aí fora. Estudei acústica, comecei a estudar acústica na altura, e foi o que...
Eu ia precisamente me perguntar isto, que é, no caso destas colunas com altifalantes full range, é sobretudo uma questão de dominar a parte acústica, até porque não há necessidade de crossovers, portanto é um setup do ponto de vista elétrico barra eletrónico super simples.
Sim, enfim, nós até costumamos dizer que o crossover está na caixa, portanto a caixa é quem vai fazer,
é tudo uma questão de afinação,
quem vai compensar,
com a caixa.
Isto é um bocado como fazer um instrumento de sopro, principalmente. Por exemplo, para as colunas mais pequenas, dentro da caixa, portanto, existe um esquema que não é nada de novo, aliás, nestas coisas não é nada de novo, desde 1930, que foi dos anos 30, 50, que foi tudo isto foi inventado, não é? Mas é um, portanto, tem um void pipe, que é uma coisa que faz uma compressão e uma descompressão, e depois tem a porta atrás, que isso compensa realmente a falta de graves na coluna, não é? No alto-falante, no alto-falante 3,5.
Sim, 3 polegadas,
3
e, meio,
polegadas
sim.
E meio. Portanto, no fundo, a caixa, realmente a construção da caixa é muito importante, e nós fizemos, eu não sei, tem para aí umas 10 caixas ou mais,
sim,
antes de chegarmos à primeira caixa que nos satisfez. Além disso,
e depois foi uma questão de afinação, mais centímetro, menos centímetro,
e foi a madeira também. Nós achamos, portanto, havia um dos problemas. Nós pensámos em fazer as coisas. Uma das coisas que discutimos ao princípio era se íamos utilizar MDF ou íamos utilizar, que é o que toda a gente utiliza, ou contraplacado. Mas há duas questões, que é, primeiro, tínhamos que importar o MDF ou comprar, quer dizer, aqui sim, mas que é, não só é bastante caro, mas outra questão também, pois, em questão, tem a ver com a nossa saúde. Trabalhar em MDF e em contraplacado tem problemas de pós que não são muito bons de consumir. E temos aqui uma madeira muito boa, que é a criptoméria.
Que é a madeira local.
Que é a madeira local, produção local, é tudo feito aqui assim. E que viemos a descobrir que funciona muito bem. Portanto, é uma madeira que é muito difícil.
Essa foi a grande descoberta. É. Quando nós descobrimos que a criptoméria tem uma acústica fantástica.
Que ela já é utilizada para se fazer instrumentos.
Sim, já fizeram alguns instrumentos musicais, sim.
E então nós viemos... Achamos que... Eu acho que grande parte da qualidade ou da coloração, porque elas são coloridas, isto não é, portanto, não é um ponto de estudo, não é, não é
sim,
um estudo.
Sim, nós quando analisamos o gráfico das frequências, elas não são flat, não são completamente neutras. Não são.
Mas têm um som muito agradável.
Essa era uma das perguntas que, na verdade, tínhamos aqui reservada para vos fazer, que era, de facto, em relação às experiências que vocês devem ter feito com variedíssimos altifalantes, mas também com como é que chegaram à utilização da madeira, à escolha, à opção pela utilização da madeira da criptoméria dos Açores. Já percebi que tiveram, em princípio, a hipótese de poderem trabalhar como os outros fabricantes com MDF e com outro tipo de material, mas puseram rapidamente parte essa hipótese. Como é que chegaram à conclusão que a criptoméria podia ser uma hipótese viável?
Foi um bocado uma descoberta, porque sim, todos os...
Ao início foi pela abundância, nós temos aqui florestas e florestas de criptoméria.
Eu já trabalhava em criptoméria, portanto
Ah, ok, ok.
Trabalhava antes e era o que eu tinha, a maior parte das coisas que eu tenho cá.
Mas depois ainda experimentámos com outras madeiras.
Sim, com faia.
Como é que chamava? Faia e com...
plátano também. Plátano. Temos, aliás, temos
umas experimentámos com plátano, madeiras é mais duras, e, mais nobres e não funcionava.
Não gostámos tanto do som. Portanto, e nós
o resultado não foi... O resultado não foi tão bom.
Não, longe disso.
Em relação aos alto-falantes em si, nós começámos, para fazer a seleção, começámos com uma open baffle. Fizemos uma open baffle para os alto-falantes e comparámos na open baffle e depois passámos para uma caixa ainda primitiva, não é?
Sim.
E depois, então, foi nessa altura que fizemos a escolha pelos Dayton para as colunas mais pequenas, para as Curvo. Depois desenvolvemos a caixa, não é? Melhorámos o som dessas Dayton depois de ter escolhido. A posteriori, em relação... Sim, era.
Sim, mas a escolha prende-se mesmo com...
Ah, sim, sim. Por exemplo, tivemos umas colunas, por acaso estão na oficina, temos umas colunas que são exatamente iguais a estas, às Curvo, em que a diferença é que a baffle é feita de plátano, que é uma madeira muito bonita, que tinha a grande vantagem de que não precisava quase acabamento, é uma madeira que se basta bem lixada, depois fica um acabamento muito bonito, só que é um som muito neutro. E para estes alto-falantes tão pequenos... perde muito em termos de resposta de frequência. Em relação às medidas e por aí fora, nós apesar de não termos uma câmara anecoica, mas temos um local onde se faz, um local próprio onde fazemos sempre as medidas, no mesmo sítio, à mesma distância, por aí fora, com o microfone calibrado, etc. E utilizamos isso mais para ver qual é a diferença. Ou seja, fazemos uma mudança na caixa e comparamos a medida antes e depois. Mas nós, na verdade, as decisões que fazemos em relação é ouvir música.
É. Fizemos uma, horas a ouvir música e ver o que
fizemos
é
que soa. Fizemos uma coisa que até estávamos a pensar comercializar, mas depois não vai acontecer.
Aquele switch. Sim.
Temos um switch que é controlado pela uma app no telemóvel, de forma que nós estamos no local de audição e podemos mudar quais são as colunas que tocam. Ou podemos inverter a coisa e testar amplificadores assim, por exemplo. E isso, fazemos o AB, é fazer um AB, mas não é um AB de ouvir uma faixa, mudar, ouvir a faixa novamente. Não, é mesmo em tempo real. Nós podemos mudar e todas as alturas dessa música vamos vendo realmente qual é as diferenças. E fazemos isso, não só nós os dois, mas trazemos cá muita gente.
Sim, já estão inclusive músicos, várias pessoas, para, até músicos fazer profissionais.
Para nos ajudarem, não é? A fazer a seleção.
Ok, muito
é
bem.
Mais ou menos esse o processo.
Interessante.
Então, não é muito científico, mas é talvez mais estatístico do que científico.
É um mix. É uma mistura mais de ciência com estatística. É.
Vocês, em termos da coluna propriamente dita, inspiraram-se em algum tipo de coluna já existente, quer exteriormente, quer interiormente, em termos de layout interior e de tecnologia acústica?
Sim. Sim, o interior, sim. Nós fomos estudar todas as opções que tínhamos,
mas
desde
a primeira...
Voix até Transmission Line, Bass Port, fechadas, Open Baffle, nós experimentámos várias soluções. No exterior, nem por isso, no exterior, o aspecto final é mesmo muito nosso, nós decidimos deixar
sim,
a aparência delas com a madeira à vista, não lacadas, não pintadas. Nós gostamos realmente do grão da criptomoeda.
São simplesmente envernizadas, certo?
Não, elas são...
O verniz é especial também.
Portanto, o acabamento é feito com óleo de... linhaça. E depois do óleo de linhaça leva uma coisa chamada goma laca, ou shellac. Que é o que se utiliza para fazer, por exemplo, guitarras.
É o acabamento dos instrumentos de cordas.
Era o que se utilizava para fazer os antigos discos. Os discos.
O shellac,
também, por isso é verdade. O shellac era os discos de 78, muito, eram feitos.
Que eram os 78, que eram muito quebradiços.
Era. Sim. Esse, portanto, o shellac é uma. É um,
a secreção. É uma resina a partir de um inseto.
Sim,
é um acabamento natural. É bonito, é duradouro, não é tóxico.
É diluído em álcool. O álcool depois com cura.
Produtos naturais, para quem é vegano, estas
coisas. Não sabia que ainda estava disponível o shellac, por acaso.
Está. É muito utilizado. É muito utilizado ainda em. Por exemplo, em restauração. Restauração de igrejas.
Sim. Os luthiers. Instrumentos de instrumentos de corda, violinos, violas.
É utilizado também muito. É utilizado também muitas vezes só para fechar a madeira, portanto, como primeira camada e depois dão outras coisas por cima.
Sim, também há que porque ele depois admite outros produtos por cima.
A única desvantagem é que é um processo muito trabalhoso. Ele é aplicado com o que se chama uma boneca, que é um bocadinho de pano com um algodão lá dentro, molha-se e faz assim. E, portanto, às vezes é preciso passar 14 vezes, sim, dependendo da madeira para madeira.
Não é propriamente pintura à pistola.
É uma coisa que demora vários dias a... Mas pronto, mas tem um acabamento que faz lembrar o verniz, como parece envernizado, mas é muito mais aveludado. É muito mais aveludado, não é plastificado como...
Eu, entretanto, tive a oportunidade de passar na Maia Firehouse. Estive lá com o Carlos Moreira e ele teve a gentileza de me deixar trazer as colunas. E eu já ouvi as vossas colunas.
Sim.
Ótimo. Nós queremos feedback. Só quero dizer uma coisa, é que essas colunas, acho que é o número 1 que tem aí, sim, se não me engano.
Ele disse-me que vocês, aquelas ainda eram um protótipo, não é?
É uma pré-produção. Não é o protótipo já, mas foi... Nós mudámos muito, porque nós, com o feedback que tivemos, deixámos de fazer a parte de trás escura, passámos a fazer toda na madeira, porque foi esse feedback que muitas vezes nos deram.
Sim.
Sim, há uns pormenores diferentes de acabamento.
E em termos de design tem um acabamento
o
diferente.
O som, podemos dizer que o som é o mesmo.
O som é o mesmo.
Ela já não era um protótipo em termos de acústica. O som é exatamente o mesmo. Muda só em termos estéticos algumas coisas e funcionalidade. As nossas novas colunas agora já têm aquela rosca por baixo para prender numa stand.
Para prender no suporte.
No suporte.
Tem o logotipo, na altura nós não, nessas aí assim, vesti um bocado à pressa para mandar para lá, acabamos por não poder pôr lá o logotipo. E também a própria anel que tem em cima, essas, tem um anel de madeira. As novas têm um anel de alumínio lacado. Isto foi porque, apesar de nós termos testado, houve pessoas que expressaram, disseram, mas isso vai criar uma certa direcionalidade na coluna e tal, porque tem uma alturinha de 7 milímetros. E apesar de nós, depois das medições, não fizemos as medidas do costume, que é o, portanto, direito, os 45 graus e os 90 graus, não notámos diferença. No entanto, já houve tantas pessoas, já várias pessoas a dizer isso, que achámos que não nos faz diferença pôr o alumínio.
E eu pessoalmente até prefiro. Eu e outras pessoas disso.
Pois ele batalhou muito também no alumínio.
Pois há aqui
eu gosto mais da madeira.
Lutas em termos estéticos. O que é que um gosta mais, o que é que o outro gosta mais. Eu prefiro um anel em alumínio. Mas já agora, já que falou...
Sim, mas já agora falou nisso, nós estamos interessados. Já que falou na loja... Fica aqui restado o feedback.
Sim, mas eu gostava só de aproveitar que estamos a gravar e deixar aqui uma palavra de apreço para o Carlos Moreira, porque... É uma pessoa que nos tem ajudado imenso com as suas críticas construtivas e as suas opiniões desde o primeiro momento. E eu só o conhecia numa base de cliente, porque eu já tinha ido à loja dele, já tinha comprado lá alguns equipamentos. Mas depois ouvi o vosso podcast com a entrevista com o Carlos Moreira e pensei imediatamente, esta pessoa é a ideal de acordo com os nossos princípios e toda a nossa filosofia. É a pessoa ideal para ouvir as colunas, para as testar, para as ter lá.
E foi muito entusiasta.
Foi muito entusiasta e recebeu o nosso projeto de braços abertos. E pronto, queria deixar aqui o nosso obrigado, porque ele tem sido uma grande ajuda e é por isso que temos vindo a melhorar o produto.
Muito bem, muito bem. Acho que ficamos satisfeitos pela nossa contribuição. Para a coisa.
Ainda que indireta,
exato. O que eu tinha também para vos perguntar, entretanto, era em relação ao modelo. Portanto, a Zoric Audio neste momento tem apenas um modelo, o Corvo, que é...
Sim, neste momento
final, da entrevista.
Final de 2024.
Sim, exatamente. Nós estamos, portanto, se pode ver já aqui se vê na imagem ligeiramente por trás do Miguel, portanto, nós temos as Corvo ali pequenas, temos um novo modelo, que é o modelo Feial, que é muito diferente, portanto, é uma caixa fechada, mas portanto, tem um altifalante de 8 polegadas da Lisong e tem dois passivos
sim,
atrás.
Sim, consegue sofrer, é outra mão.
É outra mão, mas não, é ali.
Aqui.
É ali. Não, é ali, exato.
Isto é a parte de trás do Feial, que nós, tem dois passivos.
Exatamente. Que é o lançamento seguinte, que nós estamos já está feita, portanto já temos, esta já é a terceira, já é o terceiro par que nós temos. E temos também um outro que é portanto é o Pico, que é uma coluna de, portanto, já agora só um momento.
Sim.
Esta aqui tem 60 por 30 por 30, foi inspirada 60 por 30 por 30, é um modelo, é uma caixa clássica, não é? Já é muito, muito, muito utilizada. Pela APC e por aí fora. Há uma série de
APC, sim.
E depois temos a Corvo, o Pico, que é uma de 1,10m, que eu estava a dizer há pouco ao António, que infelizmente foi vendida, portanto não temos cá para mostrar, o único que tínhamos.
Infelizmente para vocês, neste caso.
Infelizmente para nós, pois é verdade. E que, portanto, está em produção, e que vai, mas que vai ser lançado, nós vendemos o protótipo, né? E vai ser, portanto, temos a produção e vai ser lançada nessa altura, portanto, quando este podcast for publicado, já vai estar tudo pronto no site. Portanto, essas três colunas que vão fazer
são
a gama
da nossa gama deste ano.
Então, a gama, só para resumir, a gama que vocês pretendem ter para já vai ser composta por três modelos?
Sim.
Sim, para já.
Corvo, Faial e Pico.
Corvo, Faial e Pico, ok.
Sim.
Okay. Muito bem. E já agora podem adiantar mais alguma coisa em relação à tipologia, à topologia das outras duas?
Sim, portanto o Faial, como estava a dizer, portanto, sim, o que quer dizer em termos de dimensões, novamente é isso?
Sim, dimensões, sim. E, drivers. E a solução que encontraram em relação ao driver, o tipo de...
Ok, ok. Uhum.
Então, estrutura interna. Podes dizer como é que são os drivers, a estrutura interna?
Portanto, a estrutura interna desta, portanto, o Faial é uma caixa fechada, mas com bracing, como é que se diz isso? Com,
bracing, pois, em português.
Com reforço, portanto, reforçada por dentro, interno, não é?
Sim.
Reforçada por dentro,
okay.
Também
okay,
é feito, okay. Uhum. Reforçada, portanto, reforçada a meio, tem aquele driver de 8 polegadas da Lisson, que é um, portanto, são drivers que são muito utilizados para open baffles, e têm um som muito bonito, apesar de ter uns picos nos 8 e 10 kHz, sim, mas tem um som muito agradável, e em combinação com dois passivos de 6,5, que é para dar mais ou menos o rácio correto, atrás, para aumentar, no fundo, que aumenta bastante a resposta
nos graves.
Nos graves,
sim,
é.
Isso,
e tem uns graves muito, muito agradáveis. Muito,
são muito agradáveis, mas são poderosos. Assim,
ela é selada, mas tem os dois passivos, é isso?
Sim.
É, portanto, uma caixa com passivos não é considerada selada. É como se fosse,
sim, porque transmite. Ele substitui o passaporte.
Fisicamente é como se fosse uma porta.
Esta coluna, comparada com o Corvo, é muito mais pujante, é mais poderosa.
Além do mais, ela tem 40 watts, enquanto as Corvo têm DRMS, enquanto estas são, as Corvo são 10.
Sim.
Mas é uma coluna para uma sala maior. Nós temos duas salas de audição, uma delas é esta, certo, aqui assim, no escritório.
A impressão com que eu fiquei com a Corvo, já agora posso vos adiantar, é que ela funciona muito bem em near field e ultra near field, porque, pronto, não é uma coluna que vá encher uma sala, sim, com uma dimensão razoável. Agora, gostei muito da sonoridade da coluna. Não estava à espera, sinceramente, não estava à espera de...
Eu acho que todas as pessoas ficam surpreendidas com uma coisa tão bem.
Não ia com expectativa, não estava com expectativa nenhuma, e realmente gostei muito da sonoridade.
Sim, o som é muito bonito, é muito agradável. O que nós notámos mais em mais pessoas é que as pessoas perdem a noção do tempo, ficam horas e horas a ouvir música sem se cansarem.
É tem piada, porque é mais uma pessoa a dar o mesmo tipo de feedback. Sim. Essa aqui é interessante, é?
E uma pessoa nota-se que ela tem ali um roll-off, talvez ali no grave, mas pronto, tem a ver com a
questão
dimensão
física, não é?
A física é incontornável, não é? Nesse aspecto é incontornável, sim, apesar de ter aquela porta de reforço de grave, que lhe dá ali preenche ali um bocadinho. Mas obviamente que é para uma utilização mais,
sim, tem
mais específica.
Tem.
Uhum. Sim. Vocês, eu reparo que vocês não recomendam nenhuma amplificação em particular. Vocês utilizaram que tipo de amplificação para afinar as colunas?
Nós já utilizámos vários amplificadores e sou bem com todos, mas há uns que são melhores. Amplificação a válvulas single-ended é especial, mas nós costumamos ouvir com
o básico é um PM Marantz PM 605 ou 606,
6006,
é um classe
AD, AB.
Esse é um amplificador que eu já tenho há uns anos e que eu conheço bem, não é? Que é razoável para fazer bastante coisas. Esse foi a base. Além disso, utilizámos aquele que está ali assim.
Sim, um amplificador.
Depois ali só como. Portanto, que é um amplificador do Miguel, que veio
veio de Hong Kong.
Veio de Hong Kong, a Valves, mas aquele é um AB também.
É um AB, e também sim, temos... mas são as L34, se não me engano.
E fizemos também, temos feito experiências com amplificadores de classe D, principalmente aqueles pequenos, tipo da Fosse e por aí fora, porque temos clientes que dizem, nós isso tem Bluetooth. E então foi uma solução que nós... Portanto, fizemos com esses três. Aliás, foi uma das razões, uma das coisas que eu falei há pouco, do inverter, nós invertermos o nosso switch para testar também a diferença
entre os amplificadores e por aí fora. E curiosamente...
Tem pouca diferença.
Não notamos grandes diferenças.
É verdade.
Há amplificadores muito, muito bons, sim. Há outros que também são muito, muito maus, mas dentro destas classes, classe D, classe AB, não notamos assim grandes diferenças entre amplificação. As colunas soam sempre bem com qualquer tipo de amplificador.
Mas pronto, neste grau...
Vocês recomendam alguma potência máxima para...
Para as curvas?
Sim, sim.
Sim, para as curvas, portanto, é os 10 watts RMS e o máximo 20 watts. Acima disso,
a partir daí pode danificar
o driver. Pode danificar o driver. Nós já fizemos algo. Miguel fez umas experiências.
Já fiz umas experiências a pôr os drivers a vibrar bastante e
eles aguentaram, mas não.
Mais de 10, 15 watts.
É. Portanto, esses amplificadores, por exemplo, esses mini amplificadores classe D relativamente baratos, são ou um amplificador a válvulas.
Sim.
Como por exemplo aqueles da Pure Audio e por aí fora, são. Com 10 watts, 12 watts. Sim,
mesmo este que está aqui atrás de nós tem 12 watts e põe as colunas a cantar.
É, perfeitamente. É.
Eu imagino que elas deverão funcionar bastante bem com um single-ended, com umas 300B.
Sim.
Deverão funcionar bastante bem com uma aplicação desse género.
Normalmente até aparelham bem.
Até porque, tendo em conta o tipo de coluna, não é, que não tem crossover, portanto, ela acaba por ser uma espécie de lupa para, não é, para tudo o que estiver
para o sinal
que lhe chegar. Não é
a maior coisa. Sim.
Quanto maior a qualidade do sinal que lhe chegar, melhor, não é?
Para melhor ser, o som que sai, sim.
Será
é quase um canal direto, sim.
Claro.
E faltou-me há pouco, já agora, só para acabar, eu acabei por não falar nas Pico.
Nas Pico, sim.
Claro. Peço desculpa.
Portanto, é uma coluna de metro.
Eu é que interrompi.
É uma coluna de 1,10 m que tem drivers de 6,5. É um driver igual àquele de 8, mas é de 6,5. Tem o mesmo motor igualzinho, é apenas o cone que é mais pequeno. E também tem... dois passivos iguais,
portanto é uma caixa,
muito maior e tem, enfim, só
portanto, uma vez mais é uma coluna com drivers full range.
Sim. Todas, esta gama todas, é toda full range,
todas elas
nós
são
full range. Não pomos fora de questão virmos a fazer colunas com mais vias, mas
eu ia precisamente colocar-vos isso, que é, se é uma imagem de marca da Azoric Audio o ter só colunas full range, ou se efetivamente é algo que colocam como possibilidade no futuro de vir a ter colunas de duas vias.
É uma possibilidade, até porque nós fizemos algumas experiências com woofers incluídos, mas depois voltamos sempre a preferir o som do full range.
Neste momento, esta é a aposta. Não, enfim, nunca digas nunca, não é? Mas neste momento é realmente a nossa aposta, é nesta...
Ou seja, é uma aposta porque efetivamente gostam mais deste som, não necessariamente por ser eventualmente uma coluna mais fácil, entre aspas, de fazer e de produzir, uma vez que não há crossover e não há contas mais complicadas a fazer.
Sim. Na verdade, quer dizer, por exemplo, as coisas não são bem assim.
Sim, ali nós também temos coisas. Nós podíamos implementar um bom crossover e perder tempo a afiná-lo, isso tudo, mas nós adoramos este som.
Já agora, nós temos uma das coisas que ainda estamos a considerar para as Fayal e que fez parte do primeiro protótipo do Pico, foi a utilização de um step, aqui é um baffle step filter, exatamente para compensar alguns desequilíbrios.
Alguns modelos
e isso é eletrónica também, nesse sentido.
Sim.
Não é por aí, não é uma questão de ser mais simples, fazer um crossover pode ser tão complicado ou tão simples quanto se queira, não é? O princípio básico é muito simples, mas há crossovers extremamente complicados. Mas tudo bem, não dizemos que não,
mas
neste
já
momento estamos
muito,
a gostar tanto.
Sim, estamos apostados em melhorar cada vez mais o full range.
Então, E o que é que nos podem dizer em termos de distinção entre essas duas novas, esses dois novos modelos? O que é que as distingue em termos de performance de som?
Sim, entre o Peak e o Faial.
Entre o Peak e o Faial, como eu disse, é mais uma parte de speaker. Tem um som muito, muito,
muito poderoso,
muito, poderoso, muito, muito presente. As picos são mais delicadas. Têm um som igualmente poderoso, não tanto. Também
enchem uma sala, mas com um som mais refinado.
É um som mais refinado.
Mais suave.
É
isso, mas, sim.
Eu acho que vai ter a ver mais com a escolha musical. Quem queira mais rock, quem gosta mais de rock e de música, enfim, mais galopante, eu acho que iria para uma Faial. Quem gosta de música, quem gosta de jazz, ou prefira ou música clássica, ou por aí fora, talvez as picos sejam mais...
Mais indicadas. Sim.
As pico têm uma diferença muito grande em relação a estas também, que é a espessura da madeira, uma madeira muito mais espessa, e então criam, realmente tem um som.
Faz uma acústica diferente.
Tem uma acústica muito diferente.
Nós reparamos
nisso. É uma coisa que vale a pena ouvir para ver a diferença.
Mas continua a ser a criptoméria.
É sempre criptoméria.
Ok.
Vocês, uma das coisas que eu e o Fernando comentámos entre nós, vocês são extremamente, e isto é um elogio, ok? Vocês são extremamente transparentes no vosso website sobre, por exemplo, de momento, em novembro de 2024, só as Corvo é que estão ainda no vosso website. Mas vocês são extremamente transparentes, explicando até que utilizam altifalantes de Dayton Audio, explicam até qual é que é a referência e tudo. Mas isso tem um potencial negativo, que é as pessoas poderem ir à internet e ver... Pá, deixa cá ver quanto é que custa este altifalante. Epá, mas isto é um altifalante muito barato. Como é que eles vendem uma coluna tão cara? Isto não é algo que vos coloque em problema. Obviamente que nós sabemos que as colunas, como eventualmente qualquer outro produto, são muito mais do que apenas a soma das partes.
Okay? Eu posso, por acaso...
Mas isso é algo que já vos tenham colocado.
Sim.
Ou seja, dizer, epá, como é que vocês têm aqui umas colunas cujos altifalantes custam umas dezenas de euros e depois vocês vendem por mais de 1000?
Foi uma das questões que nos colocaram logo ao princípio. Nós ao princípio nem tínhamos, primeira vez que o primeiro site tínhamos, nem sequer tínhamos lá o altifalante, e dissemos, os altifalantes são muito reconhecíveis, as pessoas vão saber que isso é muito barato e por aí fora. E eu disse, nós não temos nada a esconder, os altifalantes são estes, não há problema nenhum. E por acaso tem piada, que ainda há poucos dias atrás saiu um vídeo da Devor Audio, em que ele exatamente disse isso, em que ele aborda isso, em que ele teve um comentário que disseram, a sua coluna, as vossas colunas custam, os materiais custam 1.500 dólares e vocês vendem por 5.700. E ele faz uma explicação de porque é que isso é assim. As pessoas não se podem esquecer que para fazer uma coluna DIY, do it yourself, sem dúvida poupa-se muito dinheiro. Eu posso comprar, realmente, gastar uns 60 ou 70 em altifalantes, gastar mais um tanto em madeira. Só que quando se faz umas colunas para vender, temos que chegar
a um detalhe.
Temos o desenvolvimento. Primeiro temos o desenvolvimento. Nós temos um ano de desenvolvimento nestas colunas já, mais de um ano.
Mais de um ano.
Temos, enfim, as despesas de ter uma empresa. Temos que pagar os nossos ordenados, que não pagamos, então. Temos que ter uma porcentagem que vai para o distribuidor. Quando há distribuidor, temos que ter uma porcentagem que vai para a loja.
Temos que contabilizar todas as
lojas,
a fazer contactos.
Temos que pagar IRC, temos que pagar IVA, enfim, temos que pagar IRC, etc, etc. E essas coisas, quando se soma essas coisas todas, as colunas estão baratas. Nós neste momento temos um preço de lançamento que, enfim, no qual
cobre os custos da compra, basicamente, e ficamos sem lucro.
Porque só para comprar lançar um driver é muito diferente. Comprar um driver e pôr uma caixa com os pés de madeira é muito diferente de realmente ter uma coluna com um acabamento que se possa pôr na loja para as pessoas comprarem. E foi um bocado esse também o nosso caminho. Nós tivemos que arrepiar um bocado de caminho quando elas foram as primeiras, essas que têm aí assim, que foram para o Sr. Carlos Moreira, tivemos que realmente resolver uma série de problemas que ele nos indicou em termos da qualidade do produto, por aí fora. Tudo isso são horas e horas e horas que, no fundo, são uma despesa. E isso é o que vai justificar o preço o país das colunas. De qualquer forma, se alguém quer saber mais sobre isso, vão ver aquele vídeo do Devor, porque ele explica isto muito melhor do que eu. E daí, nós vamos, já agora, portanto, nós vamos fazer o mesmo exatamente em relação ao Esfaial e ao Espico. Portanto, vão lá ter o.
Também sim, são, no website vão estar todas as características.
Todas as características são também são muito reconhecíveis. São muito bonitos. Também são espécies muito bonitas.
Já agora que estamos a falar nos dois novos modelos, vocês já têm ideia agora em novembro de quais serão os price points em que estes dois novos modelos se irão encaixar?
Ainda já falámos sobre já isso, temos, mas ainda não chegámos a um valor final.
Ainda não temos. Mas vão ser substancialmente mais altas do que as couve. É isso, porque realmente o preço dos próprios alto-falantes e por aí fora.
Provavelmente neste momento, quando as pessoas estiverem a ouvir este podcast, se forem ao vosso website, já lá estarão as colunas e os preços.
E quando elas surgirem, exatamente, lá vão ter os preços, sim.
Uhum. Muito bem. O vosso produto, apesar de tudo, está numa categoria que é muito disputada, onde existem colunas com muita qualidade e a preços também bastante competitivos, apesar de tudo. Estando no meio do Oceano Atlântico, a ilha do Faial, vender para o mercado norte-americano é uma possibilidade para a Azorik Audio?
É uma pergunta interessante, porque nós temos um contacto neste momento, temos alguns contactos internacionais, um deles é nos Estados Unidos. Estamos a ver a possibilidade de colocar lá as nossas colunas para serem comercializadas nos Estados Unidos.
Em San Diego.
Sim, em San Diego. Sim.
Okay, mas pronto, sim, diga.
Mesmo do outro lado.
É, mas sabe, o mais certo é que elas vão a Lisboa antes de ir para os Estados Unidos. Os correios aqui funcionam assim. A nossa estratégia em termos comerciais é, nós estamos a trabalhar o mercado local, porque temos apesar de tudo, temos aqui um grupo razoável de pessoas com capacidade de compra e que estão interessadas. Seguido, estamos também a começar a explorar o nacional através do seu Carlos Moreira da Home Audio no Porto, que também tem
com a Home Audio, com o Filipe Santos.
Com o Filipe, exatamente. E para a Europa temos alguns contactos que estamos a tentar desenvolver, mas ainda não há nada de finalizado. Aliás, nesta altura,
sim,
em fevereiro, já agora.
Na Noruega.
Sim, sim.
Vamos ver se realiza.
E temos também contactos, portanto, possibilidades de haver contactos na Alemanha e em Itália. Aí já agora gostava de dizer que nesta altura e na altura em que este podcast for publicado, as colunas vão estar disponíveis em Lisboa, na
Maia Firehouse,
e no Porto, através da Home Audio.
Da Home Audio, ok, muito bem. Voltando só um bocadinho atrás, vocês estavam a dizer, por acaso, em relação à amplificação, que recomendam em termos de máximo para em termos de potência máxima para as Corvo, eu posso vos dizer que eu por acaso liguei as Corvo ao meu amplificador, que é um Tact Millennium, não sei se vocês conhecem.
Não conheço.
Do Lingdorf.
Foi
dos primeiros, sim.
Ainda
não se chamava Lingdorf nesta altura. E é um amplificador com 150 watts, porque não? E obviamente que.
E não destruíste as colunas.
Não, por acaso eu até tenho.
Chegou a rodar o botão do volume.
Elas efetivamente não precisam de muita. Não precisam de muita potência, não é? Não precisam de um volume muito alto para tocar.
Sim, nós também preferimos os drivers com sensibilidades altas.
Qualquer forma, por acaso as Corvo são as que têm 86 dB de sensibilidade.
Sim.
As outras são 95,
se não me engano.
Pois, com 86 elas, apesar de tudo, ainda toleram se calhar ali alguma potência. Com 95 já com 95. Será necessário mesmo muito pouco para as pôr a funcionar.
Mais alto, sim.
Exato.
Ok. Eu, antes de estarmos a chegar aqui ao fim do podcast, antes de chegarmos ao fim, eu ainda vos queria colocar mais uma questão, e que é, a vossa empresa chama-se Azorik Audio, não se chama Azorik Loudspeakers, e o que eu vos gostava de perguntar é se está no vosso horizonte, mesmo que seja só a médio e longo prazo, virem a desenvolver outros produtos de alta fidelidade que não apenas os cunas.
Por acaso, ontem estivemos a falar,
sobre isso.
Estamos a falar uma coisa nova, mas pronto, nós não vamos ainda. Temos ideias, sim senhor, tanto em termos de, talvez mesmo até em termos de amplificação. Primeiro curso de eletrónica que eu tirei, tinha 15 anos, foi um curso de válvulas. Portanto, se calhar, quem sabe, eu vou revisitar as válvulas.
É, sim, mas há umas ideias.
Mas temos outras ideias mais
para outros produtos. Não são só os colunas.
É, não são só os colunas, sim senhor.
Ok. Ok. E já agora, ainda retomando uma questão há pouco do Fernando sobre os vossos canais de distribuição, de momento, pelo que eu me lembro, ainda não é possível comprar online. Isso poderá vir a ser possível,
sim, senhor,
brevemente?
Sim. Sim, sim. Nós neste momento, enfim, não tivemos estoque suficiente para enviar tanto para as lojas todas, entre os que compraram aqui sim e os que foram enviar, que queremos enviar para as lojas, não é? Que ainda só conseguimos enviar essa, e temos também pedidos para fazer reviews. Mais vale não abrirmos esse canal, porque a nossa capacidade de produção ainda é relativamente baixa para os pedidos que temos tido, que é bom.
Sim.
Mas sim senhor, mas sim, vamos ter brevemente.
Sim, objetivo,
vamos
sim.
ter breve, vai ser possível. Portanto, não têm,
porque no fundo não vale a pena, porque não teriam produto para as eventuais encomendas.
Teríamos que pôr lá ao stock. Neste momento, sim. Mas vamos ter, sim, essa é a nossa. Eu, apesar de tudo, eu preferia vender através das lojas. Eu preferia ter, ainda também uma questão que nós temos discutido, porque eu acho que, dados os preços que as colunas têm, é uma coluna que vale a pena ouvir antes de comprar.
Sim, nós achamos que as pessoas devem ouvi-la, tocá-la.
Talvez, e também não estou a ver uma pessoa, não estou a ver... mas de qualquer forma, sim, vamos ter, vai ser possível fazer encomenda online e nós enviamos naturalmente.
Mas claramente vocês preferem então que as pessoas ouçam antes de comprar do que estarem a comprar às cegas, por assim dizer.
Sim, a dificuldade do vender online é o período de return, digamos assim. E os returns para os Açores são muito caros. Os transportes são muito caros, nós temos que resolver um bocado a logística, de forma a que o return seja feito para Lisboa ou para o Porto ou coisa parecida. Portanto, há pormenores. Não é uma questão de preferência, é mais uma questão comercial. Nós temos que ter isso.
Para
defender os... A pessoa pode comprar uma coluna destas e não gostar. E quer dizer, nós temos que ter maneira de fazer o return.
Temos que jogar logística.
Enquanto que se a pessoa for à loja, é diferente. Pronto, já não há esse problema. A pessoa já ouviu, já comprou e já não há essa questão.
Certo. E se for preciso devolver à loja?
Sim. Exatamente. Já é uma questão entre a loja e o... E não é diretamente. Mas sim, mas vamos ter. Vamos, sim. Nós vamos pôr isso. Mas temos que resolver esses problemas comerciais primeiro.
A Zoro e Cláudio, para já, são vocês os dois.
Sim.
Sim.
Temos, já agora posso dizer, portanto, não há peças... temos duas peças que são feitas fora,
sim.
Uma delas feita por um artista local, portanto, são pormenores, por exemplo, o rebordo da porta atrás é feita numa madeira diferente, que é faia, e é feita por um torneiro de madeira, que é uma pessoa que tem um trabalho fantástico aqui assim local.
Em vez de fazermos um daqueles copinhos em plástico, claro. Decidimos ficar
sim,
melhor
nós tivemos,
em madeira.
Tivemos o cuidado, realmente, nós queremos evitar o plástico, é claro que o driver é o driver, não é? E o fio é o fio, mas temos...
Sim, mas depois queremos que seja tudo o mais natural possível.
É materiais nobres, inclusive os bornes, portanto, binding posts são em metal, temos esse cuidado.
E depois temos a questão do anel frontal, aí foi
alumínio.
Foi uma escolha também estética, achamos. Foi uma luta muito minha e de outras pessoas, mas achamos
também
que
é
o alumínio lacado fica muito melhor do que a madeira.
Também é uma outra peça que é feita em outsourcing, são as duas únicas peças que são feitas fora.
Mas eventualmente, se as coisas correrem bem, vão ter necessariamente, se calhar, de aumentar aí a estrutura.
Ah, sim. Esperamos que sim.
Só os dois. Até porque vocês, tanto quanto eu consegui perceber, têm as vossas atividades, não é? Para além da Azori Cáudio, não estão dedicados a 100% à Azori Cáudio.
Eu estou este ano, enfim, o Miguel não se conseguiu dedicar tanto porque está a mudar de casa, tive a mudar de casa. Mas sim, eu estou praticamente a 100% na Azori Cáudio, sim.
Pois, agora no futuro próximo, e nós estamos a fazer conta disso, é os dois passarmos muito mais tempo dedicados à Zórica, a produzir. Se for preciso, compramos mais maquinaria, já temos aí uma oficina bem montada, mas podemos comprar sempre mais maquinaria para automatizar mais o processo construtivo.
Temos que otimizar um bocado a construção das casas, sim, essencialmente.
Mas aí... Neste momento, qual é a vossa capacidade de produção por mês? Quantas colunas, quantos pares conseguem produzir?
Três colunas.
Um mês?
Três e meio. Três colunas e meio por mês, sim.
Três pares e meio.
Mas isto é que,
portanto, sim, porque fosse, eu não tenho estado envolvido na produção.
Eu tenho a impressão que nós vamos. Enfim, o que nós falámos foi fazer cinco pares por ano. Portanto, é essa.
Estava uma por semana, quase.
É claro que se houver mais, se realmente a procura aumentar, nós naturalmente vamos alegar, vamos ter que contratar mais pessoas.
Ter mais pessoas ou ter mais outsourcing.
É, exatamente. Mas pronto, nós temos. Neste momento
porque o que começou por ser uma brincadeira de amigos para fazer um par de colunas para ouvirmos em casa, depressa escalou e começámos a vender e agora estamos com encomendas.
Nós temos
um negócio.
Estamos muito apostados em divulgar cada vez mais e em ter maior número de vendas, ou seja, queremos levar isto muito a sério e crescer.
Muito bem. Muito obrigado. Antes de nos despedirmos, queremos deixar-vos com a nossa pergunta habitual a todos os participantes do nosso podcast, a todos os nossos convidados, e que é saber qual é que é a música que ultimamente não vos sai da cabeça. Podemos começar pelo Miguel.
Não, há uma música, sim.
Há pouco me estava a dizer, com a gravação off, que tinha sido uma coisa recente esta semana.
Muito recente, sim. No fim de semana estive a ver um filme de animação com as minhas filhas e daí para cá, nos últimos 3, 4 dias, há uma música que toca incessantemente, está em loop lá em casa, que é Can't Stop, Won't Stop. É uma música de um filme que é Os Mauzões, The Bad Guys. Uma música muito funk, muito cheia de boa onda, muito, muito rítmica. E a pedido delas e também meu, quer dizer, nós andamos viciados na música desde sábado.
Okay.
Não nos sai da cabeça.
E toca bem nas Corvo?
Toca, eu tenho um par em casa e toca, sim senhor. Can't Stop, Won't Stop. Essa
muito
é
bem.
A minha música do momento.
E o José?
Eu por acaso ando a fazer um bocado de revisões da matéria dada e uma das coisas que há pouco tempo comprei em CD, como estava a fazer há pouco, foi a discografia dos Police e neste momento tenho o Ghost in the Machine no CD, sempre a tocar. Enfim, é o primeiro CD que passa com que eu testo as colunas, além das playlists todas que tenho, mas é principalmente o Ghost in the Machine dos Police. E uma outra coisa que eu também tenho ouvido muito é os Dead Combo,
sim,
que é por acaso eu acho que é uma coisa revolucionária em termos de música instrumental portuguesa, que eu conheci muito mal porque tive fora muitos anos.
E vi-os ao vivo em Macau.
É muito interessante.
Sim, senhor. Uma vez mais, obrigadíssimo.
Nós é que temos que agradecer. Isto foi uma honra para nós.
Exatamente.
Felicidades para o vosso projeto. Esperemos que, se calhar, daqui a uns meses ou daqui a uns tempos, possamos falar até novamente sobre outros produtos que vocês tenham. E pronto, é isto. Obrigadíssimo.
Obrigado.
Obrigado. Um abraço. Obrigado.
Até a próxima.
Até a próxima. Obrigado.
Obrigado.